Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro. Hoje, aqui na capital americana, estamos com 12 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos de 90 de emissão, está o João Santa Rita. A produção é de Leo Sailo, a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A França preocupada com a anunciada redução da presença militar americana em África. 45 milhões de pessoas ameaçadas pela fome na África Austral. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Sindica Docolo defende na Voz da América o financiamento das suas empresas e da Isabel dos Santos por fundos estatais angolanos.
Nothing in Angola that prevents a state entity or public entity to finance a private entity.
Não há nada em Angola que impeça uma entidade estatal ou pública de financiar uma entidade privada.
Juristas e oposição contra a nomeação do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
Primeiro, as suspeições sobre ele.
Esse comportamento já não nos nutre confiança.
A UNIRTA vai claramente impugnar este processo.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
A ministra da Defesa da França confirmou hoje que chega nos próximos dias a Washington para discutir o apoio dos americanos ao combate ao terrorismo na região do Sahel, frente ao anúncio da administração Trump que pretende reduzir a sua presença militar em África. Florence Parly disse que pretende pressionar Washington a manter a sua presença, principalmente no Mali, depois do presidente Emmanuel Macron ter prometido aos países do Sahel G5, na passada segunda-feira, que tudo faria para que os Estados Unidos continuem na região. Mauritânia, Mali, Níger, Benin e Burkina Faso integram o grupo Sahel G5, que enfrenta uma forte ofensiva de grupos terroristas.
O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas alertou que cerca de 45 milhões de pessoas sofrem a ameaça de fome nos países da África Austral devido à seca, às inundações e às dificuldades económicas nos respectivos países. A responsável regional do Programa Alimentar Mundial, Lola Castro, acrescentou que a atual crise de fome atinge dimensões nunca vistas e as observações no terreno mostram que ainda vai piorar. Entretanto, o relatório de riscos globais 2020 do Fórum Económico Mundial, divulgado em Davos, revelou que problemas relacionados às mudanças climáticas constituem a maior ameaça mundial nos próximos 10 anos.
No Egito, a polícia prendeu 4 funcionários da agência de notícias turca Anadolu, acusando-os de divulgarem notícias falsas e trabalharem com a Irmandade Muçulmana, que está proibida no país. A polícia passou uma busca aos escritórios da agência e prendeu 3 egípcios e um turco, todos funcionários acusando-os de divulgar notícias falsas sobre a situação política, económica e também dos direitos humanos. A Turquia convocou o embaixador egípcio para protestar contra as prisões que surgem numa altura de tensões crescentes entre os dois países que apoiam facções diferentes no conflito da Líbia. No passado, a Turquia apoiou também oficialmente a Irmandade Muçulmana, antes dela ter sido proibida no Egito em 2013.
Na Rússia, o Parlamento deverá aprovar hoje a nomeação de Mikhail Mishustin para primeiro-ministro em substituição de Dmitry Medvedev, que se demitiu ontem. Medvedev apresentou a sua demissão depois do presidente Vladimir Putin ter apresentado uma série de mudanças constitucionais que visam fortalecer o papel do Parlamento e diminuir os poderes da presidência, algo que analistas dizem ser o primeiro passo para assegurar o seu poder quando abandonar a presidência em 2024. Putin propôs também que o Conselho de Estado, que atualmente serve para aconselhar o presidente, receba poderes formais ao abrigo de uma nova Constituição. O novo primeiro-ministro, de 53 anos de idade, era o diretor dos serviços de impostos do país há uma década, sendo uma personagem pouco conhecida.
O Senado americano vai iniciar amanhã um julgamento de impugnação do presidente Donald Trump. O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, deverá ser empossado na sexta-feira para presidir ao processo e depois levar os 100 senadores a prestarem juramento. O presidente do Senado, o republicano Mitch McConnell, disse que depois disso o presidente será oficialmente notificado a responder às acusações, começando o julgamento propriamente dito na próxima terça-feira.
E, finalmente, as autoridades ucranianas disseram que abriram uma investigação à possibilidade da antiga embaixadora americana no país, Mary Yovanovitch, ter sido vigiada de forma ilegal antes de ser afastada do cargo. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O empresário congolês Sindica Dokolo defendeu a transferência de fundos de companhias estatais angolanas para empresas controladas por ele e a sua mulher, Isabel dos Santos, afirmando tudo ser legal e ser parte de uma estratégia de promoção de investimentos privados. Sindica Dokolo falava numa entrevista ao serviço inglês da Voz da América, em que abordou a recente decisão de um tribunal angolano de congelar as contas e propriedades do casal, sob a alegação que as suas empresas devem centenas de milhões de dólares ao Estado angolano em empréstimos esses que não foram pagos. Mayra de la Saleta.
Sindica Dokolo disse que o congelamento das contas das empresas dele e de Isabel dos Santos é na realidade uma batalha política e quem disser o contrário ou não conhece Angola ou está interessado em fazer parecer que há um enorme combate à corrupção em Angola e, segundo disse, não é isso que se passa. Nos documentos submetidos ao tribunal, o Estado angolano, sem alegar qualquer ação criminal, revela que companhias estatais como a Sonangol e a Sodiam foram usadas para financiar a criação de empresas para negócios de petróleo e de diamantes, controlados por Isabel dos Santos e Sindicato Colô.
Nothing in Angola that prevents a state entity or public entity to finance a private entity.
Não há nada em Angola que impeça uma entidade estatal ou pública de financiar uma entidade privada, disse Dokolo, que, tal como a sua mulher, Isabel dos Santos, disse que o financiamento da companhia Esperasa, feita em 100% pela Sonangol, mas controlada pela Exem, controlada pelo casal, foi uma excelente oportunidade de negócio para todos em que a grande ideia era ter Angola a controlar uma companhia petrolífera na Europa. O Estado angolano alega que a Sonangol investiu mais de 193 milhões de dólares, mas Sindica Dokolo afirmou que isto foi o primeiro investimento e empréstimo de financiamento que a Sonangol fez fora do país, sem dar uma garantia soberana ou garantia de petróleo. Sindica Dokolo disse que ele teria que pagar 75 milhões durante um período de 6 ou 7 anos e que, posteriormente, a Sonangol, por estar na bancarrota, pediu o pagamento em kwanzas, o que ele efetuou, mas que, posteriormente, foi rejeitado quando a empresa angolana nomeou uma nova direção. Dokolo disse que iniciou uma arbitragem na Holanda, como previsto no acordo de financiamento, para se tentar resolver a questão. Dokolo confirmou ter estado envolvido no negócio de joias financiado pela Sodiam, que disse ter tido como objetivo criar uma companhia de diamantes à escala mundial como a De Beers. Isabel dos Santos tinha anteriormente negado estar envolvida nesse negócio. Interrogado sobre se o uso de fundos de companhias estatais para financiar empresas suas e da filha do ex-presidente não era um claro caso de corrupção, Sindica Dokolo respondeu.
It's not corruption if you have a commercial problem with a company, whether it's state or private, it's not corruption. Corruption is when you're a member of government and you actually receive.
Não é corrupção quando há um acordo comercial. Corrupção dá-se quando um membro do governo recebe pagamentos para privilegiar uma ou outra parte, e ninguém disse ou estabeleceu que nós recebemos fundos públicos que não foram devidamente e legalmente registados.
Think nobody has ever claimed or established that we received any public money that was not duly and legally registered.
Dokolo admitiu que isto não pode ser possível nos Estados Unidos ou noutros países, mas se se quiser ter uma compreensão clara destes casos, tem que se compreender a lei angolana.
This happened in Angola. We have a law in Angola that is called Law of Promotion of Investment.
Isso aconteceu em Angola e há uma lei em Angola chamada Lei de Promoção de Investimentos que permite isto debaixo de certas condições. E, portanto, a questão é saber se essas condições foram ou não respeitadas.
So this is a real question. Were these conditions not respected? I believe that's not the case.
Para o empresário, as autoridades angolanas, e passo a citar, não têm elementos legais suficientes para nos condenar e basicamente estão a tentar substituir a falta de legalidade por um escândalo na imprensa.
Obrigado, Mayra. Uma entrevista sem dúvida interessante. Nós contamos amanhã dar mais pormenores das declarações do Sindica Docolô. Foi uma entrevista longa. Vamos falar das alegações que Sindica faz contra Manuel Vicente amanhã. Entretanto, a mulher de Sindica Docolô, a empresária Isabel dos Santos, voltou também a negar qualquer envolvimento em atividades ilegais, afirmando estar chocada e que as acusações são baseadas em várias mentiras. Numa entrevista à Rádio Televisão Portuguesa, Isabel dos Santos admitiu que, e citamos, é possível candidatar-se à presidência do seu país. Ela acusou João Lourenço de estar a instrumentalizar a justiça numa perseguição pessoal e política para a neutralizar politicamente. Eu farei tudo o que terei de fazer para defender e prestar os serviços à minha terra e ao meu país, disse Isabel dos Santos numa entrevista à Rádio Televisão Portuguesa ontem à noite, admitindo, portanto, que é possível candidatar-se à presidência. Questionada sobre o combate à corrupção, a bandeira de João Lourenço, a filha do antigo presidente angolano defendeu que há que olhar para onde ela está e, citamos, não podemos usar a suposta luta contra a corrupção de forma seletiva para neutralizar o que achamos que possam ser futuros adversários políticos. Isabel dos Santos afirmou estar a ser alvo de uma perseguição política e pessoal por parte da justiça, por indicação do próprio Lourenço. Quanto ao pai, ela disse que José Eduardo dos Santos deixou um grande legado político em Angola. E citamos, é um legado que eu e muitos angolanos gostaríamos de ver respeitado. Portanto, Isabel dos Santos. Agora vamos falar da Justiça. O Conselho Superior de Magistratura Judicial designou esta quarta-feira Manuel Pereira da Silva para presidente da Comissão Nacional Eleitoral em substituição de André Silva Neto, que cumpriu dois mandatos. Manuel Pereira da Silva era até agora presidente da Comissão Provincial Eleitoral do Luanda. A sua escolha está a provocar protestos dos partidos da oposição e de analistas jurídicos, conforme nos diz agora o Coco Mucuta.
Manuel Pereira da Silva, até então presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Luanda, terá vencido o concurso público curricular através do provimento de cargo ocupado atualmente por André da Silva Neto, que cumpriu dois mandatos desde 2012. Em reação à indicação de Manuel Pereira da Silva, Alexandre Sebastião André, presidente do Grupo Parlamentar da Casa CE, disse que a decisão não caiu bem à sua coligação porque Manuel Pereira da Silva é acusado de práticas de corrupção.
Individualidade com esse comportamento já não nos nutre confiança. Nós vamos fazer uma análise, nós agora estamos numa outra dinâmica, em combinação com as outras forças, esse ato é passível de ser avaliado e dar os passos no sentido de fazer as correções.
Já Liberty Chiaca, presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, afirma que...
Nós lamentamos que o Conselho Superior de Magistratura Judicial tenha tomado esta posição, mas queremos deixar bem claro que a UNITA vai claramente impugnar este processo.
Para além de Bernardo Tito, jurista e deputado independente, a permanência de Manuel Pereira da Silva na CPE em Luanda esteve manchado de várias práticas ilegais e por isso não pode ser ele o responsável máximo daquela comissão eleitoral.
Primeiras suspeições sobre ele, de ter participado em processos eleitorais anteriores em que influenciou negativamente os resultados eleitorais, certo? Em segundo lugar, ele há muito tempo já não era juiz. Por quê? Porque já estava na Comissão Provincial Eleitoral de Luanda em duas eleições subsequentes. O que quer dizer que para a indigitação do presidente da Comissão Nacional Eleitoral tem que ser o juiz em funções. Ele não estava em funções. Ora, não estando em funções, não pode ser indigitado como presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
A mesma opinião tem o politólogo Agostinho Sicato.
É o culminar de uma estratégia de um processo eleitoral mais conturbante. Nós vamos ter um processo eleitoral meio desajustado, exatamente porque este atual, pronto, o nomeado presidente, o eleito presidente da CNE, faz parte daquele grupo que esteve naqueles problemas eleitorais que a oposição reclamava ter havido fraude. com a confirmação dele quando presidente, começa agora aqui o desafio para a oposição, é tomar duas medidas, ou contesta, ou então cala-se para sempre e se contenta com o resultado que vier desta CNE.
A Voz da América tentou contactar o secretário para os assuntos políticos e eleitorais do MPLA, Mário Pinto de Andrade, e o eleito presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, mas não tivemos qualquer resposta. Coquimucuta, Luanda.
Vamos agora para o Lubango, onde o aumento de meninas pedintes na cidade, meninas provenientes de zonas rurais, está a preocupar a sociedade na Uila e levou o governo e a sociedade civil a refletirem sobre como resolver o problema. Teodoro Albano.
Trajadas de vestes características típicas da região, as meninas entre os 5 e os 3 anos de idade são encontradas frequentemente nas paragens dos transportes públicos e de táxis particulares, onde, apesar das dificuldades em se expressar no português, não se coibem em pedir dinheiro. O assunto levou as autoridades locais a realizarem recentemente um fórum com foco no fenómeno, onde o governo admitiu que a situação não abona em nada para a imagem da cidade capital da província. Para o diretor da ADRA, Antena Uguilei Cunen, Simeon Chiculo, as causas por detrás do fenómeno são profundas, com a pobreza no topo, que exigem do governo políticas públicas concretas para inverter o quadro no meio rural.
Se nós não conseguirmos resolver os problemas no meio rural, os problemas do rural vão nos acompanhar na urbe, vão nos acompanhar na cidade. Esse é só um dos exemplos destas situações.
Para o professor Luiz Dalla, a invasão das meninas da cidade resulta em parte da venda do passado das terras por parte dos seus progenitores e do fraco impacto dos investimentos ali feitos.
As poucas fazendas não produzem absolutamente nada e, claro, com problemas que ela tem de fraca qualificação escolar e profissional, não conseguem ter acesso ao mercado de trabalho e vivem como que uma comunidade primitiva.
Visão diferente tem o conhecido soba grande da Uila, Joaquim Leipo, que atribui fenômeno ao facto destas meninas, alguns jovens e adultos, fugirem ao trabalho no campo e muitos acabam por delinquir na cidade.
E os meninos, quando vêm aqui na cidade, começam a lavar. Fazem um gatuno para lavar as caixas dos outros, fazem um gatuno para lavar as batalhas no carro, fazem um gatuno para fazer qualquer coisa. Tem que trabalhar.
O fenómeno de meninas pedintes nas ruas do Lubango leva o governo e o Estado Civil da Uila a refletirem sobre o problema. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e nesta primeira meia hora na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, a partir da segunda meia hora, vamos estar também com outra rádio em Gabu, a Sichanoku, e com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Cabo Verde vamos estar com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser contactar para nos dar um vídeo, uma foto, que nós agradecemos. Para nos dar uma informação, que nós também agradecemos. Ou uma crítica, ou uma sugestão, que nós agradecemos. Pois o número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E, portanto, amanhã, sexta-feira, vamos ter como foco no Angola Fala Só a educação. Vamos ter ao microfone António Pacavira. Ele é presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, portanto, uma oportunidade para falarmos de propinas, de professores, do ensino privado e do ensino oficial com António Pacavira, presidente da Associação Nacional do Ensino Particular.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa
só chamada. Liga só.
A província da Lunda Norte é uma província onde há grande atividade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR. Pois agora vem um conto que nos diz que é preciso ter cautela. Foi preso um jovem de 17 anos de idade, Lázaro Sustino Felipe, que se fez passar por funcionário da organização, cobrando dinheiro em troca da promessa de emprego nesse órgão da ONU. Fernando Caetano.
E de acordo com os serviços de investigação criminal local, Lázaro, apercebendo-se do anúncio de uma vaga da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, adquiriu um formulário de preenchimento de vagas, fotocopiou vários exemplares e passou a atrair as suas vítimas, segundo o porta-voz do SIC na Lunda Norte, Veríssimo Panda Mary.
Assim, procurado de forma gananciosa simular cidadão que, na expectativa ou ânsia de conseguir um emprego que permita o seu sustento, caíram na rede deste indivíduo, no intuito de ver o seu ingresso imediato nessa organização.
Lázaro Felipe cobrava às suas vítimas valores monetários que vão desde 30 a 50 mil kwanzas para a obtenção do aludido emprego. Essas informações de atos de burla chegaram ao gabinete do ACNUR, que por sua vez denunciou o suposto burlador ao SIC. Lázaro, já detido, confirma o facto por si protagonizado e diz ter extorquido apenas uma pessoa. E o ACNUR, na pessoa do seu representante na Lunda Norte, Omotela Akindipe, alerta a população a não se deixar levar por qualquer promessa como esta e explica as modalidades que os candidatos devem seguir para o preenchimento de vagas naquela ONG.
Normalmente o ACNUR nunca aceita aplicações ou candidaturas em mão, sempre online, e também é free of charge, o significado que não aceitamos pagamentos ou empregos. Se alguém precisa de qualquer informação, podem se dirigir ao nosso gabinete.
Entretanto, o SIC continua a investigar o caso para se apurar eventuais comparsas de Lázaro, que tem apenas 17 anos de idade. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano e com uma decisão que os grandes clubes europeus não vão gostar. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou que após consultas decidiu que a Taça das Nações Africanas, o CAN 2021, vai ser disputada entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro. O torneio deveria ser realizado entre junho e julho nos Camarões. As autoridades camaronesas pediram mudança devido ao clima não ser propício, disseram eles, nessa época do ano. Portanto, durante quase um mês, em janeiro do próximo ano, os clubes europeus, no meio dos seus campeonatos, vão ficar sem algumas das suas grandes estrelas africanas. Não vão gostar, de certeza. A mudança para janeiro e fevereiro evita, contudo, um choque entre a Taça das Nações Africanas e o novo Campeonato do Mundo de Clubes, que vai ser disputado no próximo ano, entre junho e julho, e envolve, ouçam bem, 24 clubes. Tenho a impressão que os jogadores também vão começar a protestar. É só jogar, jogar sem descanso. Vamos agora para a Europa. Parece que já há acordo entre o Manchester United e o meio-campista português Bruno Fernandes. Falta ainda um acordo final entre o United e o Sporting sobre o pagamento a efetuar ao clube. Fala-se entre 60 e 80 milhões de euros. Ontem, Manchester United passou à fase seguinte da Taça de Inglaterra, bateu o Wolverhampton por 1-0. Bruno Fernandes deverá ainda, já amanhã, alinhar pelo Sporting no jogo contra o Benfica para o Campeonato Português. Na vizinha Espanha, os olhos estão virados para o Barcelona, que recebe o Granada. Barcelona faz estreia com o novo treinador, Quique Setién. Vamos a ver se começa bem ou mal. Olhos também virados para Madrid, onde a Real recebe o Sevilha. Grande jogo em perspectiva. Sevilha em quarto lugar, a 5 pontos do Barcelona e do Real Madrid. Basquetebol americano, NBA, atuais campeões de Toronto foram ao Oklahoma ganhar 130-121. Toronto está em quarto lugar na Conferência Leste. Em segundo está o Miami, que ontem bateu o Santo António 106-100. O Boston em terceiro lugar na Conferência Leste, portanto a mesma, perdeu em casa com o Detroit 116-103. Los Angeles Lakers, que comanda a Conferência Oeste, ontem perdeu, surpreendentemente, em casa com o Orlando Magic pela margem mínima, 119-118. Em segundo lugar, na Conferência Oeste, está agora o Denver, que ontem bateu à vontade o Charlotte, 186. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem viajou, foi até Chicago, perdeu, claro está, 115-106. Agora vamos falar de Moçambique. O Relatório Mundial 2020 da Organização de Defesa de Direitos Humanos, Human Rights Watch, dá conta que jornalistas e ativistas continuam a enfrentar intimidação. Fernando Gonçalves, do Media Institute of Southern Africa, Moçambique, MISA, vem confirmar a realidade que se vive no país. Alfredo Júnior.
O Relatório Mundial 2020 da Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, dá conta de que os jornalistas e ativistas moçambicanos continuam a enfrentar intimidação, o que para Fernando Gonçalves, do MISA Moçambique, vem confirmar a realidade que se vive no país.
Está-se a tornar muito difícil para os jornalistas atuarem num ambiente de liberdade, num ambiente em que não sofrem restrições e então... Eu penso que esse relatório reflete aquilo que é, na verdade, a verdadeira situação em Moçambique.
Para o jurista e jornalista Fernando Lima, a questão da detenção de jornalistas é mais preocupante, particularmente em Cabo Delgado.
É verdade que a província de Cabo Delgado é quase uma no-go area em termos de circulação livre de jornalistas nesta província particular de Moçambique. Há casos não esclarecidos ainda de jornalistas.
A Human Rights Watch aponta a não responsabilização como algo que agrava a repressão aos direitos à liberdade de expressão, o que para os nossos entrevistados deve motivar uma intervenção séria por parte do governo para inverter o cenário.
Não atuar sobre quem causa este nível de violência e intimidação cria exatamente um ambiente de medo que é prejudicial à liberdade de imprensa e à liberdade de atuação dos próprios profissionais.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Ele vai voltar na segunda meia hora para nos falar mais sobre esta questão. Temos mais declarações sobre estas alegações, portanto, de intimidação e perseguição de jornalistas em Moçambique. Claro está, na segunda meia hora vamos abordar outras questões e também, claro está, temos a terceira meia hora a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Vamos falar de arte hoje. Mas até lá, até o início da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Isadora Campos, Cota Zoom.
Quando casamos estava tudo bem. Quando casamos estava tudo bem. Agora que temos 5 filhos, mano, não te conto, o azar é só meu. Quando casamos estava tudo bem. Quando casamos estava tudo bem. Agora que temos 5 filhos, mano, não te conto, o azar é só meu. Paga bem. pedi que na prima me tratama.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Continuam a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos já 16 de janeiro de 2020. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone nos próximos minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, a ministra da Defesa da França confirmou que chega nos próximos dias a Washington para discutir o apoio dos americanos ao combate ao terrorismo na região do Sahel. O Programa Alimentar Mundial, das Nações Unidas, alerta que cerca de 45 milhões de pessoas sofrem ameaça da fome nos países da África Austral devido à seca. A Voz da América transmite a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Pemba, capital de Cabo Delgado, com a Rádio Sem Fronteiras, e em Maputo, com a ZFM. Estamos em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichão Fouco e Leste FM em Gabu e Rádio Pitigiti, Capital FM na cidade de Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, a nossa referência é VOA Português e no WhatsApp, +1 908 652 4584. Na produção, Lio Sahil, e na engenharia do som, o Dan Crafton. São 12 horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido o João Santarita para a apresentação das notícias.
A ministra da Defesa da França confirmou que chega nos próximos dias a Washington para discutir o apoio americano ao combate ao terrorismo na região do Sahel. Isto depois do anúncio da administração de Trump que pretende reduzir a sua presença militar em África. Florence Parly disse que pretende pressionar Washington a manter a sua presença, principalmente no Mali, depois do presidente Emmanuel Macron ter prometido aos países do Sahel, G5, na passada segunda-feira, que tudo faria para que os Estados Unidos continuem na região. Mauritânia, Mali, Niger, Benin e Burkina Faso integram o grupo Sahel G5, que enfrenta uma forte ofensiva de grupos terroristas.
O Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas alerta que cerca de 45 milhões de pessoas sofrem ameaça de fome nos países da África Austral, isto devido à seca, inundações e dificuldades económicas nos seus países. O responsável regional do Programa Mundial de Alimentação, Lola Castro, acrescentou que a atual crise de fome atinge dimensões nunca vistas e as observações do terreno mostram que vai ainda piorar. A região austral do continente africano sofre desde há 5 anos de um significativo déficit de chuva, agravado pela repetição de episódios de anomalia climática conhecidas como El Niño, que afetam gravemente as colheitas agrícolas de 16 países daquela região. Entretanto, o relatório de riscos globais 2020 do Fórum Económico Mundial, divulgado em Davos, na Suíça, diz que problemas relacionados às mudanças climáticas constituem a maior ameaça mundial nos próximos 10 anos. É a primeira vez em 15 edições de relatório que os problemas apontados têm relação com as mudanças climáticas.
No Egito, a polícia prendeu 4 funcionários da agência de notícias turcas Anadolu, acusando-os de divulgarem notícias falsas e trabalharem com a Irmandade Muçulmana, que está proibida no país. A polícia passou uma busca aos escritórios da Anadolu, prendeu 3 egípcios e 1 turco, todos funcionários da agência, acusando-os de divulgarem notícias falsas sobre a situação política, económica e de direitos humanos. A Turquia convocou o embaixador egípcio para protestar contra as prisões, que surgem numa altura de crescentes tensões entre os dois países, que apoiam facções diferentes na guerra na Líbia. No passado, a Turquia apoiou também oficialmente a Irmandade Muçulmana, antes desta ter sido proibida no Egito em 2013.
Na Rússia, o Parlamento deverá aprovar hoje a nomeação de Mikhail Mishustin para o cargo de primeiro-ministro em substituição de Dmitry Medvedev, que se demitiu ontem. Medvedev apresentou a sua demissão depois do presidente Vladimir Putin ter apresentado uma série de mudanças constitucionais que visam fortalecer o papel do Parlamento e diminuir os poderes da presidência, algo que analistas dizem ser o primeiro passo para assegurar o seu poder quando abandonar a presidência em 2024.
O Senado americano vai iniciar amanhã o julgamento de impugnação do presidente Donald Trump. O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, deverá ser empossado para presidir ao processo e depois levar os 100 senadores a prestarem juramento. O presidente do Senado, o republicano Mitch McConnell, disse que depois disso o presidente será oficialmente notificado a responder às acusações, começando o julgamento propriamente dito na próxima terça-feira. Trump faz face a uma acusação de abuso de poder, por alegadamente ter pressionado a Ucrânia a investigar um seu rival político, e uma outra acusação de obstrução de justiça por se recusar a entregar documentos e a permitir funcionários da Casa Branca a testemunharem.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington. Estamos na emissão vespertina da Voz da América. Entre outros assuntos, iremos a Moçambique para ver a questão dos direitos humanos numa altura em que este país terá um novo mandato do presidente Filipe Jacinto Nyusi. Em Angola, o empresário congolês Sindica Dokola defende a transferência de fundos de companhias estatais angolanas para empresas controladas por ele e a sua mulher, Isabel dos Santos. Ele afirma que tudo é legal, ou melhor, foi legal, e era parte da estratégia de promoção de investimento privado. Teremos notícias aqui dos Estados Unidos com comentários em relação à assinatura da fase 1 do pacto comercial entre os Estados Unidos e a China. O presidente de Moçambique, que foi empossado ontem, Filipe Nyusi, em Maputo, passou a manhã de hoje a jogar golfe, enquanto o país aguarda as primeiras nomeações para o seu governo. No tal lançamento do torneio presidencial de golfe, Nyusi disse, entre outros, que tinha o interesse de promover a prática do desporto. Aliás, disse também que todo moçambicano devia praticar o desporto. Ele esteve na companhia, entre outros, da presidente do Conselho Constitucional, isto segundo reportagem do jornal O País. O presidente Filipe Nyusi disse na ocasião, e estamos a citar a imprensa de Maputo, que ainda hoje poderá fazer despachos de nomeações. Até agora, Nyusi nomeou duas figuras de apoio, o diretor do Protocolo do Estado, Manuel José Gonçalves, e a chefe do seu gabinete, o gabinete da presidência, Renízia Agostinho Francisco Candonga. 12h37, continuamos a transmitir a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. A Voz da América está na internet, com uma transmissão diária, por exemplo, do programa Washington Fora de Horas, o programa que traz a atualidade internacional e também dos países africanos de língua portuguesa, disponível no www.voaportugues.com e também no Facebook e no YouTube. Moçambique, Filipe Nyusi assume o segundo mandato no meio de críticas, em particular na área dos direitos humanos. Vamos a Maputo, ao encontro do Alfredo Júnior.
O relatório mundial 2020 da Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, dá conta de que os jornalistas e ativistas moçambicanos continuam a enfrentar intimidação, o que para Fernando Gonçalves, do Misa Moçambique, vem confirmar a realidade que se vive no país.
Está-se a tornar muito difícil para os jornalistas atuarem num ambiente de liberdade, num ambiente em que não sofrem restrições. E então eu penso que esse relatório reflete aquilo que é, na verdade, a verdadeira situação em Moçambique.
Para o jurista e jornalista Fernando Lima, a questão da detenção de jornalistas é mais preocupante, particularmente em Cabo Delgado.
É verdade que a província de Cabo Delgado é quase uma no-go area em termos de circulação livre de jornalistas nesta província particular. de Moçambique. Há casos não esclarecidos ainda de jornalistas.
A Human Rights Watch aponta a não responsabilização como algo que agrava a repressão aos direitos à liberdade de expressão, o que para os nossos entrevistados deve motivar uma intervenção séria por parte do governo para inverter o cenário.
Não atuar sobre quem causa este nível de violência e intimidação cria exatamente um ambiente de medo que é prejudicial à liberdade de imprensa e à liberdade de atuação dos próprios profissionais.
É muito importante que o governo, e quando digo governo estou a falar ao mais alto nível, nível do chefe de Estado, venha a terreiro tranquilizar os jornalistas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Nós continuamos aqui com a nossa emissão vespertina e de Maputo vamos a Angola. Isto via uma entrevista que tivemos com o empresário congolês Sindica Dokolo, que defende a transferência de fundos de companhias estatais angolanas para empresas controladas por ele e a sua esposa Isabel dos Santos, afirmando tudo ser legal e ser parte de uma estratégia de promoção de investimento privado. Dokolo falava numa entrevista ao serviço inglês aqui da Voz da América, na qual abordou a recente decisão de um tribunal angolano de congelar as contas e propriedades do casal, sob a alegação de que as suas empresas devem centenas de milhões de dólares a empresas estatais angolanas que não foram pagas. Mayra de La Salette.
Sindica Dokolo disse que o congelamento das contas das empresas dele e de Isabel dos Santos é, na realidade, uma batalha política e quem disser o contrário, ou não conhece Angola, ou está interessado em fazer parecer que há um enorme combate à corrupção em Angola e, segundo disse, não é isso que se passa. Nos documentos submetidos ao tribunal, o Estado angolano, sem alegar qualquer ação criminal, revela que companhias estatais como a Sonangol e a Sodiam foram usadas para financiar a criação de empresas para negócios de petróleo e de diamantes controlados por Isabel dos Santos e Sindicato Colô.
Nothing in Angola that prevents a state entity or public entity to finance a private entity.
Não há nada em Angola que impeça uma entidade estatal ou pública de financiar uma entidade privada, disse Dokolo, que, tal como a sua mulher, Isabel dos Santos, disse que o financiamento da companhia Esperasa, feita em 100% pela Sonangol, mas controlada pela Exem, controlada pelo casal, foi uma excelente oportunidade de negócio para todos, em que a grande ideia era ter Angola a controlar uma companhia petrolífera na Europa. O Estado angolano alega que a Sonangol investiu mais de 193 milhões de dólares, mas Sindica Dokolo afirmou que isto foi o primeiro investimento e empréstimo de financiamento que a Sonangol fez fora do país, sem dar uma garantia soberana ou garantia de petróleo. Sindica Dokolo disse que ele teria que pagar 75 milhões durante um período de 6 ou 7 anos e que, posteriormente, a Sonangol, por estar na bancarrota, pediu o pagamento em kwanzas, o que ele efetuou, mas que posteriormente foi rejeitado quando a empresa angolana nomeou uma nova direção. Dokolo disse que iniciou uma arbitragem na Holanda, como previsto no acordo de financiamento, para se tentar resolver a questão. Dokolo confirmou ter estado envolvido no negócio de joias financiado pela Sodiam, que disse ter tido como objetivo criar uma companhia de diamantes à escala mundial como a De Beers. Isabel dos Santos tinha anteriormente negado estar envolvida nesse negócio. Interrogado sobre se o uso de fundos de companhias estatais para financiar empresas suas e da filha do ex-presidente não era um claro caso de corrupção, Sindica Dokolo respondeu:
It's not corruption if you have a commercial problem with a company, whether it's state or private. It's not corruption. Corruption is when you're a member of government and you actually receive.
Não é corrupção quando há um acordo comercial. Corrupção dá-se quando um membro do governo recebe pagamentos para privilegiar uma ou outra parte, e ninguém disse ou estabeleceu que nós recebemos fundos públicos que não foram devidamente e legalmente registados.
Think nobody has ever claimed or established that we received any public money that was not duly and legally registered.
Dokolo admitiu que isto não pode ser possível nos Estados Unidos ou noutros países, mas se quiser ter uma compreensão clara destes casos, tem que se compreender a lei angolana.
This happened in Angola. We have a law in Angola that is called Law of Promotion of Investment.
Isso aconteceu em Angola e há uma lei em Angola chamada Lei de Promoção de Investimentos que permite isto debaixo de certas condições. E, portanto, A questão é saber se essas condições foram ou não respeitadas.
So this is a real question. Were these conditions not respected? I believe that's not the case.
Para o empresário, as autoridades angolanas, e passo a citar, não têm elementos legais suficientes para nos condenar e, basicamente, estão a tentar substituir a falta de legalidade por um escândalo na imprensa.
Obrigado, Mayra. Esta é uma entrevista com o síndico do Coló, que está disponível na Voz da América, www.voaportugues.com, e também no nosso serviço em inglês. Basta tratar, procurar por VOA e vai ter toda a nossa informação em inglês e também noutras línguas. 12 horas 45 minutos. Voltamos a Moçambique, país que vai registrar chuva intensa na região centro a partir do dia 18 deste mês e durante 4 dias, havendo uma grande possibilidade de inundações nas cidades da Beira, Quelimane e Dondo. Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia avisa também que esta época ciclónica vai ser dura, como diz o Acácio Tembe, que é chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo.
Vai ser muito difícil porque, fora as chuvas que acontecem dentro do país, também temos os sistemas que vêm do mar. Esses sistemas vão se fazer sentir. Geralmente atinge o pico entre fevereiro e março, é onde temos a maior probabilidade de ocorrência de ciclones, depressões. Então é preciso ter atenção para esses aspectos. Se as previsões indicam que podemos ter um ou dois ou três ciclones na nossa região, porque indicam que vamos ter muita atividade ciclónica nesta época.
Era Acácio Tembe, chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo no Instituto Nacional de Meteorologia em Moçambique. A notícia é que, a partir do dia 18 deste mês, Moçambique vai registrar chuva forte em Dondo, Beira e Quelimane, e isto será durante 4 dias. 12 horas 46 minutos. Nesta quarta-feira, a China e os Estados Unidos terminaram a divergência comercial iniciada em junho de 2018, quando o presidente Donald Trump impôs tarifas sobre produtos chineses.
This is an unbelievable deal for the United States.
Na ocasião, o presidente Donald Trump disse que era um acordo inacreditável para os Estados Unidos e um grande acordo para ambos os países que vai contribuir para a paz no mundo.
And ultimately, it's a great deal for both countries, and it's going to also lead to even a more stable peace.
O acordo da chamada fase 1 foi assinado pelo presidente Donald Trump e pelo vice-presidente da China, Liu He, que leu uma carta de Xi Jinping, que destaca que os dois países têm a habilidade de agir com base na igualdade e respeito mútuo e trabalhar em prol do diálogo e consultas para, de forma efetiva, resolver questões relevantes. O acordo reduz algumas tarifas praticadas pelos Estados Unidos em troca do que a administração chama de expansão de exportação de produtos agrícolas e de energia dos Estados Unidos para a China. O acordo também inclui a promessa de Pequim dar mais proteção à propriedade intelectual de empresas americanas e interromper a prática de forçar empresas estrangeiras a transferir tecnologia. Ainda não está claro como essas disposições serão aplicadas. Como parte do acordo, no início desta semana, os Estados Unidos removeram a sua designação de China como manipulador da moeda. Mas o acordo mantém tarifas dos Estados Unidos sobre cerca de 360 mil milhões de dólares em produtos chineses e ameaça de punição adicional se Pequim não cumprir os termos do mesmo. Gar Hefbauer, economista do Peterson Institute, diz que o anexo secreto supostamente compromete a China a comprar produtos muito específicos, produtos agrícolas, alguns serviços e assim por diante.
That annex will not be disclosed, but I suppose it will be used by the U.S. Trade Representative.
Esse anexo, diz ele, não será divulgado e supõe-se que será usado pelo representante comercial dos Estados Unidos para verificar se a China cumpre o acordo conforme negociado com os Estados Unidos.
China is living up to the mark as they perceive the mark, as the U.S. government perceives the mark.
Este acordo não aborda os subsídios da China a empresas estatais, uma questão que provavelmente será discutida na próxima fase das negociações comerciais, o que poderá acontecer depois das eleições de novembro aqui nos Estados Unidos. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, diz que o acordo é uma grande vitória para os chineses.
We've gotten very little in return when it comes to intellectual
property. Diz ele que recebemos muito pouco em troca no tocante à propriedade intelectual, à exigência de acordos conjuntos, roubo cibernético, empresas subsidiadas pelo Estado.
When it comes to people demanding joint agreements, when it comes to cyber theft, when it comes to government subsidized businesses, the nub of our complaint.
Mesmo assim, este acordo inicial parece reduzir a tensão entre as duas maiores economias do mundo, pelo menos por agora. Ontem, a Voz da América noticiou que o presidente russo, Vladimir Putin, quer transferir alguns dos poderes presidenciais para o Parlamento antes do término do seu quarto mandato à frente do país e, nesse sentido, propôs um referendo. Analistas e opositores consideram que a decisão de Putin, que apanhou de surpresa os russos, aponta para a sua manutenção no poder depois de deixar a presidência em 2024. Álvaro Lugero Andrade.
No seu discurso sobre o Estado da Nação, Putin disse que as mudanças são necessárias e que serão submetidas a um referendo nacional. A Rússia depara-se com avanços, tarefas históricas e a contribuição de todos é significativa. Juntos, certamente, mudaremos a vida para melhor. Muitas vezes eu uso essa palavra juntos, porque a Rússia somos nós.
O anúncio de Putin pode significar apenas uma coisa, diz o analista russo Peter Hetsov.
Ele quer garantir a continuidade das suas políticas. Se ele será capaz de fazer isso, é a grande questão.
Eltsov, o autor do novo livro O Longo Telegrama 2.1, uma abordagem neocaranita para a Rússia, diz que ao longo dos anos Putin construiu os seus poderes presidenciais e agora quer voltar atrás, antes que outra pessoa assuma o cargo. Ela disse que a Rússia não se beneficiou dos seus poderosos líderes autocráticos.
Esta é uma das maiores fraquezas da Rússia, porque o presidente é basicamente um czar, a mesma coisa que com Stalin. Quando uma pessoa tão poderosa como Putin vai-se embora, há claramente um vazio de poder e nunca se sabe o que vai acontecer em virtude de tudo depender de uma pessoa.
O antigo presidente e até ontem primeiro-ministro Dmitry Medvedev renunciou ao cargo e Vladimir Putin nomeou um desconhecido funcionário público, Mikhail Mishustin, como chefe do governo interino, enquanto Medvedev, aliado por mais de 20 anos de Putin, é agora vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia. Peter Eltsov afirma que Medvedev cumpriu o mandato de 4 anos como presidente apenas para ocupar o cargo de Putin, mas que o atual presidente pode querer levar novas pessoas para o governo e escolher um novo sucessor.
Ele é pragmático e provavelmente quer ver como eles funcionam, como funcionam no governo, e há tempo suficiente para isso. Pode ser outra pessoa que não seja Medvedev. Acho que poderia ser alguém significativamente mais jovem.
O analista concluiu que o controle da imprensa pelo governo e a sua poderosa máquina de propaganda são uma garantia de que as propostas de Vladimir Putin serão aprovadas no referendo.
Obrigado, Álvaro. Álvaro volta à emissão daqui a sensivelmente 10 minutos para a nossa terceira meia hora. Uma página que vai destacar, entre outros pontos, a rubrica 12 R's com Ana Guedes.
Entre receio de uma retirada de tropas americanas da África, a responsável pela pasta das Forças Armadas francesas chega a Washington nos próximos dias para discutir com a administração Trump apoio às forças francesas na região do Sahel. A visita da ministra Florence Parly segue-se à cimeira na última segunda-feira em Pau, onde o presidente francês Emmanuel Macron quis ouvir dos seus homólogos os países que constituem a força G5 Sahel, que continuam a querer a presença das tropas francesas na região, numa altura em que parece aumentar o sentimento anti-francês nesta mesma região. Os resultados da cimeira são tema da rubrica de hoje, 2 R's, com os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires.
Sim, esta cimeira, em primeiro lugar, é importante para Emmanuel Macron, porque ele começa por dar um murro na mesa ao perguntar: mas a França é bem-vinda, a França é necessária, querem que a França continue a proteger e fazer parte da teia de segurança do Sahel. Foi, de facto, uma confrontação pessoal com os sahelianos e foi um vincar de posição da França, e me parece que saiu daqui e que poderá fazer efeito no terreno, sai-se desta cimeira com a noção clara de que a França é indispensável na teia de arquitetura de segurança desta zona de África.
Não acredito que a cimeira de Pau teve esses resultados, porque são apresentadas medidas novas como medidas antigas. Não existem grandes novidades no final da cimeira de Pau, para além de que Emmanuel Macron anuncia um reforço com 220 militares, ou seja, 5% do que é o efetivo da Força Barkhane.
Terceira meia hora, a rubrica 2Rs África Ocidental, com Raul Braga Pires e Rui Neumann, sobre a cimeira de Pau.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano e com uma decisão que os grandes clubes europeus não vão gostar. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou que, após consultas, decidiu que a Taça das Nações Africanas, o CAN 2021, vai ser disputada entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro. O torneio deveria ser realizado entre junho e julho nos Camarões. As autoridades camaronesas pediram mudança devido ao clima não ser propício, disseram eles, nessa época do ano. Portanto, durante quase um mês, em janeiro do próximo ano, os clubes europeus, no meio dos seus campeonatos, vão ficar sem algumas das suas grandes estrelas africanas. Não vão gostar, de certeza. A mudança para janeiro e fevereiro evita, contudo, um choque entre a Taça das Nações Africanas e o novo Campeonato do Mundo de Clubes, que vai ser disputado no próximo ano, entre junho e julho, e envolve, ouçam bem, 24 clubes. Tenho a impressão que os jogadores também vão começar a protestar. É só jogar, jogar sem descanso. Agora para a Europa, parece que já há acordo entre o Manchester United e o meio-campista português Bruno Fernandes. Falta ainda um acordo final entre o United e o Sporting sobre o pagamento a efetuar ao clube. Fala-se entre 60 e 80 milhões de euros. Ontem, Manchester United passou à fase seguinte da Taça de Inglaterra. Bateu o Wolverhampton por 1-0. Bruno Fernandes deverá ainda, já amanhã, alinhar pelo Sporting no jogo contra o Benfica para o Campeonato Português. Na vizinha Espanha, os olhos estão virados para o Barcelona, que recebe o Granada. Barcelona faz estreia com o novo treinador, Quique Setién. Vamos a ver se começa bem ou mal. Olhos também virados para Madrid, onde a Real recebe o Sevilha. Grande jogo em perspectiva. Sevilha em quarto lugar, a 5 pontos do Barcelona e do Real Madrid. Basquetebol americano, NBA, atuais campeões de Toronto foram ao Oklahoma ganhar 130-121. Toronto está em quarto lugar na Conferência Leste. Em segundo está o Miami, que ontem bateu o Santo António 106-100. O Boston em terceiro lugar na Conferência Leste, portanto a mesma, perdeu em casa com o Detroit 116-103. Los Angeles Lakers, que comanda a Conferência Oeste, ontem perdeu, surpreendentemente, em casa com o Orlando Magic pela margem mínima, 119-118. Em segundo lugar, na Conferência Oeste, está agora o Denver, que ontem bateu à vontade o Charlotte, 186. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem viajou, foi até Chicago, perdeu, claro está, 115-106.
12 horas e 58 minutos, caminhamos para o final da nossa emissão vespertina, mas sim tempo também para anunciar que no programa Angola Fala Só desta semana, o nosso convidado será António Pacavira, que é o presidente da Associação do Ensino Particular no país, e nós iremos falar de questões ligadas à educação. Em termos de revista de imprensa, destacar aqui que a revista Político aqui dos Estados Unidos escreve que a Casa Branca violou a lei ao congelar ajuda à Ucrânia. Isto também cita um gabinete do Estado que lida com as questões de responsabilização. Noutras notícias, foi também destaque nesta emissão o facto do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas alerta alertar que cerca de 45 milhões de pessoas sofrem ameaça da fome nos países da África Austral. Com estas duas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui o Álvaro Lúcio Andrade, que vai conduzir a terceira e última página da nossa emissão. Continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, 16 de janeiro. A partir de agora, o microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584, mais um 908-652-4584. São 13 horas aqui na capital americana. A produção é garantida pelo Leo Sarrilo, a assistência técnica por Dan Crafton. Notícias que fazem atualidade nesta quinta-feira. A ministra da Defesa da França vem a Washington persuadir o governo americano a não reduzir presença militar no Sahel. 45 milhões de pessoas passam fome na África Austral e a situação pode piorar. Ucrânia investiga possível espionagem à antiga embaixadora americana no país. Continuamos aqui nesta emissão da Voz América, hoje 16 de janeiro, vamos para Angola, onde o empresário congolês Sindika Dokolo defendeu a transferência de fundos de companhias estatais daquele país para empresas controladas pela esposa Isabel dos Santos e por ele, afirmando tudo ser legal e parte de uma estratégia de promoção de investimentos privados. Sindika Dokolo falava numa entrevista ao serviço inglês da Voz da América, em que abordou a recente decisão de um tribunal angolano de congelar as contas e propriedades do casal sob a alegação de que suas empresas devem centenas de milhões de dólares ao governo que ainda não foram pagas, como nos explica Amara de La Salete.
Sindika Dokolo disse que o congelamento das contas das empresas dele e de Isabel dos Santos é, na realidade, uma batalha política e quem disser o contrário, ou não conhece Angola, ou está interessado em fazer parecer que há um enorme combate à corrupção em Angola e, segundo disse, não é isso que se passa. Nos documentos submetidos ao tribunal, o Estado angolano, sem alegar qualquer ação criminal, revela que companhias estatais como a Sonangola e a Sodiam foram usadas para financiar a criação de empresas para negócios de petróleo e de diamantes controlados por Isabel dos Santos e Sindika Dokolo.
Nothing in Angola that prevents a state entity or public entity to finance a private entity.
Não há nada em Angola que impeça uma entidade estatal ou pública de financiar uma entidade privada, disse Dokolo, que, tal como a sua mulher, Isabel dos Santos, disse que o financiamento da companhia Esperasa, feita em 100% pela Sonangol, mas controlada pela Exem, controlada pelo casal, foi uma excelente oportunidade de negócio para todos, em que a grande ideia era ter Angola a controlar uma companhia petrolífera na Europa. O Estado angolano alega que a Sonangol investiu mais de 193 milhões de dólares, mas Sindika Dokolo afirmou que isto foi o primeiro investimento e empréstimo de financiamento que a Sonangol fez fora do país, sem dar uma garantia soberana ou garantia de petróleo. Sindika Dokolo disse que ele teria que pagar 75 milhões durante um período de 6 ou 7 anos e que, posteriormente, a Sonangol, por estar na bancarrota, pediu o pagamento em kwanzas, o que ele efetuou, mas que, posteriormente, foi rejeitado quando a empresa angolana nomeou uma nova direção. Dokolo disse que iniciou uma arbitragem na Holanda, como previsto no acordo de financiamento, para se tentar resolver a questão. Dokolo confirmou ter estado envolvido no negócio de joias financiado pela Sodiam, que disse ter tido como objetivo criar uma companhia de diamantes à escala mundial como a De Beers. Isabel dos Santos tinha anteriormente negado estar envolvida nesse negócio. Interrogado sobre se o uso de fundos de companhias estatais para financiar empresas suas e da filha do ex-presidente não era um claro caso de corrupção, sindicato do Color respondeu.
It's not corruption if you have a commercial problem with a company, whether it's state or private. It's not corruption. Corruption is when you're a member of government and you actually receive.
Não é corrupção quando há um acordo comercial. Corrupção dá-se quando um membro do governo recebe pagamentos para privilegiar uma ou outra parte e ninguém disse ou estabeleceu que nós recebemos fundos públicos que não foram devidamente e legalmente registados.
Think nobody has ever claimed or established that we received any public money that was not duly and legally registered.
Ducolo admitiu que isto não pode ser possível nos Estados Unidos ou noutros países, mas se quiser ter uma compreensão clara destes casos, tem que se compreender a lei angolana.
This happened in Angola. We have a law in Angola that is called Law of Promotion of Investment.
Isso aconteceu em Angola e há uma lei em Angola chamada Lei de Promoção de Investimentos que permite isto debaixo de certas condições. E, portanto, a questão é saber se essas condições foram ou não respeitadas.
So this is a real question. Were these conditions not respected? I believe that's not the case.
Para o empresário, as autoridades angolanas, e passo a citar, não têm elementos legais suficientes para nos condenar e, basicamente, estão a tentar substituir a falta de legalidade por um escândalo na imprensa.
Passemos agora à nossa revista económica. O número de norte-americanos que solicitaram auxílio de desemprego caiu mais do que o esperado na semana passada, apontando para uma força sustentada do mercado de trabalho nos Estados Unidos, apesar da recente desaceleração no crescimento do emprego. Os pedidos iniciais de auxílio de desemprego caíram em 10 mil para 204 mil. Na semana encerrada, 11 de janeiro, informou hoje o Ministério do Trabalho. Com a quinta queda consecutiva semanal, as reivindicações devolveram o aumento observado no início de dezembro, que foi gerado pelo feriado nacional do Dia de Ações de Graça, em data posterior à normal. Os dados de pedidos da semana anterior não foram revistos. As principais bolsas europeias estiveram quase todo o dia em alta, com os investidores animados, com a assinatura da fase 1 do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China ontem. As bolsas de Frankfurt e Paris subiram 0,36% e 0,28%, enquanto a de Madrid e de Milão avançavam 0,48% e 0,64%. A exceção continuava a ser Londres, que desceu 0,08%. Por seu lado, o euro subiu em relação ao dólar. O Banco Central Europeu fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1 dólar e 11 centavos. Em Angola, a Empresa Nacional de Prospeção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes, Endiama, está a negociar o regresso ao país de De Beers e a entrada da Rio Tinto, dois dos maiores grupos mineiros do mundo, anunciou a própria empresa. A De Beers, controlada pelo grupo Anglo-American, explorou diamantes em Angola entre 2005 e 2012, data em que abandonou a concessão por falta de resultados. O Banco Africano de Desenvolvimento doou 7 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe para apoiar o orçamento geral para 2020. O acordo, agora assinado, havia sido aprovado pelo Conselho de Administração do BAD a 8 de janeiro, no âmbito do Programa Económico Financeiro já existente entre as partes. Ainda sobre o Banco Africano de Desenvolvimento, a instituição anunciou que irá alocar 1.400 milhões de dólares para formar decisores políticos de 8 países africanos sobre como aumentar as receitas provenientes do setor mineiro. Os países beneficiados são Guiné-Conakry, Libéria, Níger, Mali, Madagascar, Sudão do Sul, Serra Leoa e Zimbábue.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã fala aqui no Angola Fala Só António Pacavira, presidente da Associação Angolana do Ensino Particular. Prepara-se então para participar no programa através da rádio, através do Facebook Live. E quinta-feira é dia de dois erros, uma rubrica onde a análise sobre a África Ocidental marca hoje França e Sahel, na análise de Rui Neumann e Raul Braga Pires, uma análise moderada pela Ana Guedes.
Cimeira de Pau, o que é que ela poderá alterar em termos da situação no terreno, uma vez que foi decidido que haverá uma estrutura de comando conjunta chamada a coligação pelo Sahel?
Sim, esta cimeira, em primeiro lugar, é importante para Emmanuel Macron, porque ele começa por dar um murro na mesa, foi alguém bastante agressivo ao perguntar. Mas a França é bem-vinda, a França é necessária, querem que a França continue a proteger e fazer parte da teia de segurança do Sahel. Foi, de facto, uma confrontação pessoal com os presidentes sahelianos e foi um vincar de posição da França. E me parece que saiu daqui e que poderá fazer efeito no terreno, indiretamente para a pergunta, é que sai-se desta cimeira com a noção clara de que a França é indispensável na teia de arquitetura de segurança desta zona de África. Há, inclusivamente, nas declarações do presidente do Níger, em que ele pede mais Barkhane. Se não fosse a Operação Serval, o Mali seria hoje, e talvez o Níger também, controlado por terroristas. Se os aliados saírem, quem beneficiará? Ele coloca esta pergunta, dando obviamente a resposta que são os terroristas. Portanto, a França é muito necessária nesta região, mas estes cinco presidentes sahelianos, no final, também fazem uma declaração conjunta onde focam um aspecto que é um sinal à França e é um sinal também aos Estados Unidos, porque não excluem, apesar da cimeira ter decorrido em França e sob a égide da presidência francesa, não negligenciaram aqui a importância da presença americana e da colaboração que os americanos têm tido nesta estrutura de defesa e segurança. E, portanto, isto no momento em que Trump está a equacionar uma saída da África Ocidental, deste palco sahelano.
Uma redução da presença americana.
Uma redução de tropas. Exatamente, esta cimeira que vem reforçar a presença de tropas francesas com mais de 200 militares, com comando conjunto, com uma aproximação também a países limítrofes, a países na região, que poderão contribuir e também beneficiar desta arquitetura de segurança. Portanto, eu creio que se havia dúvidas sobre uma coisa é ser-se bem-vindo, outra coisa é ser-se necessário. E, de facto, a França é um pilar na segurança saheliana e na segurança europeia.
Rui, essa é a tua leitura também?
Digamos, a minha leitura aproxima-se, mas sou muito mais crítico. Eu acho que não acredito que a Cimeira de Pau teve esses resultados, porque são apresentadas medidas novas como medidas antigas. Não existem grandes novidades no final da Cimeira de Pau, para além de que Emmanuel Macron anuncia um reforço com 220 militares, ou seja, 5% do que é o efetivo da Força Barkhane. Aqui temos que ver, foi uma manobra de comunicação de Emmanuel Macron, mas uma manobra de comunicação interna, ou seja, franco-francesa. Porquê? Porque não estava prevista, nem estava agendada a Cimeira de Pau. A Cimeira de Pau foi uma convocatória de Emmanuel Macron para os cinco chefes de Estado que compõem o G5 Sahel, após a morte dos 13 soldados militares franceses no Mali, num acidente, portanto não em combate, num acidente entre dois helicópteros. Por essa mesma razão, a Cimeira de Pau acontece em Pau. Porquê? Porque em Pau está o 5º Regimento, e do 5º Regimento estavam sete soldados que morreram precisamente nesse acidente. Aqui a gente tem o efeito do que eu designarei a emoção quilométrica, ou seja, esses 13 soldados foram importantes para a tomada de posição de Emmanuel Macron, esses 13 soldados mortos, portanto, no acidente no Mali, quando o Niger tem sido o país que mais vítimas tem sofrido, mais perdas humanas militares tem tido. Eu recordo que pouco depois dos 13 militares franceses morrerem, houve 71 militares do Niger, também em dezembro, que morreram em ataques atribuídos ao Estado Islâmico do Grande Saara, e a 9 de janeiro, portanto, mais recente, foram 89 militares. Aqui temos o efeito da emoção quilométrica, que é quando atinge os 13 soldados franceses, obviamente obriga a estas medidas. A isto junta-se o quê? Estão a morrer militares franceses, isto na ótica de Macron, e existe um grande sentimento anti-francês, particularmente no Mali e no Burkina Faso. Sentimento francês esse não tem sido criticado, digamos assim, pelas autoridades. os quatro pilares anunciados no final da Cimeira de Bo, anunciados até mesmo pelo presidente do Burkina Faso, que é, neste momento, assume a presidência do G5 Sahel, o presidente Caboré, quando analisamos esses cinco pilares, o que é que temos? O primeiro pilar é uma concentração das forças do G5 Sahel, como das forças Berkane, na tripla fronteira Mali, Burkina Faso e Niger, que se tornou no epicentro do conflito do Sahel. Isto já é um resultado também da dispersão das forças jihadistas e das forças armadas estas insurrecionais. Não podemos dizer que todos os grupos operando no Sahel são jihadistas, mas existem muitos grupos insurrecionais que não são jihadistas, como existem grupos de traficantes também, portanto, mais de um tipo mafioso, não é? Depois, o segundo pilar é reforçar as forças nacionais e a partilha de informações. Várias vezes este ponto, este segundo pilar, foi referido e insistido, o que nunca aconteceu de facto.
Uma das questões que os países levantam é que as forças armadas nacionais destes países que constituem o G5 não são forças bem treinadas militarmente. Sim, vão ser treinadas, mas qual é o papel, por exemplo, da MINUSMA?
Existem os programas e as forças para isso. Existem as forças. Uma das missões da União Europeia, através da OTAN, é exatamente a formação. Está concentrada na formação, mas aqui a gente entra num ponto que quase foi tabu e todos ficaram pouco à vontade para responder durante a conferência de imprensa, que foi logo a seguir às declarações finais da Cimeira, em que os seis presentes, incluindo Emmanuel Macron, foram interrogados sobre qual tem sido o destino dos fundos já disponibilizados para o desenvolvimento de Sahel e para a formação das tropas e equipamento. Todas as respostas foram muito dúbias. Uhum. Tentaram fugir e esquivar-se precisamente à questão de como é que tem sido a aplicação destes fundos. O resultado é que a gente vê, depois de 7 anos que começou a intervenção francesa, a situação piorou. Piorou em todo o território saheliano destes 5 países que compõem o G5 Sahel. As forças jihadistas estão reforçadas, mais operacionais e mais móveis em todo o terreno. Mas é verdade que as forças de cada um dos países do G5 Sahel não têm capacidade de forma alguma para fazerem face a esta vaga, a esta ofensiva dos grupos armados terroristas. A única força capaz é verdadeiramente a Barkhane.
Se até agora não têm sido capazes, enviar mais 220 soldados franceses vai alterar alguma coisa no terreno? Quando, por exemplo, as causas desta situação são causas muito, muito económicas, as questões da terra, as questões da água, até o próprio relacionamento entre os vários grupos étnicos, o que é que isto vai resolver?
Aí estás a apontar, de facto, para o quarto pilar, que é o do desenvolvimento. E há um terceiro pilar que também me parece interessante, que tem a ver com o regresso e a reintegração de quadros que foram sendo saneados ao longo destes 4 anos e um regresso da administração central aos locais de onde saíram. Portanto, haver uma presença do Estado efetiva no território. E depois o quarto pilar, o desenvolvimento. E aqui, de facto, é que está o cerne da questão, conjugado depois com as diferenças étnicas e religiosas, e por isso é que o Sahel também se torna exclusivo. Agora, também estou de acordo com o Rui quando diz que 200 não irão resolver o problema. Agora, uma vez mais, o epicentro da ação será nas fronteiras, precisamente pela porosidade das mesmas. Agora, gostaria de salientar que me parece o parte mais otimista desta cimeira é que me parece que se saiu daqui com boas vontades. Está bem que é preciso mais do que boas vontades, mas ficou aqui uma clareza da necessidade da presença francesa e talvez isso vá esclarecer um bocadinho mais as populações e também fazer ganhar corações e mentes dos locais. Agora, 200 militares só por si não vão resolver o problema. Há todas estas camadas que estão underlined, como disseste, precisam de ser atacadas diretamente. O caso da pobreza extrema, obviamente. O desemprego dos jovens é preciso. São estes jovens que depois são recrutados para, têm que ocupar o tempo e enviesados para outros caminhos. E, portanto, este é que é o grande desafio. E não se vão fazer, não se vai resolver com 200 homens.
Há outro ponto muito importante, Raul, que tem indiretamente a ver com os 220 militares que disse que vai enviar. Temos que ver que são 220 militares operacionais de elite, portanto, com uma missão muito específica. E outro aspecto que chamou a atenção a várias pessoas foi que foi designado apenas uma organização como um inimigo a abater, digamos assim, que é o Estado Islâmico do Grande Sahara, que é ele que tem reivindicado muitos dos ataques, principalmente no Niger e alguns também no Mali. O facto de designarem uma só organização terrorista, quando existem outras, como a Ansar al-Islam no Burkina, o próprio Jenim de Yad Gali, que será a maior estrutura, isto também pode estar a sugerir que podem pretender abrir uma via de comunicação para a negociação com os outros movimentos. Não podemos excluir porquê? Porque a via militar, após 7 anos de atividade militar intensa, agora até mesmo com o empenhamento dos drones armados franceses, mas 7 anos de atividade militar intensa que não notou grandes resultados, a não ser logo no início ter travado a ofensiva jihadista que pretendia ocupar, conquistar, tomar a capital maliã, Bamako. De resto, a gente pode considerar um fiasco no sentido em que explodiu, de certa forma, a violência em toda a zona saheliana. O que se vê é que a via militar falhou, portanto, há alternativa política que deve ser privilegiada. Por esse mesmo motivo, nos 4 pilares, 2 são marcadamente militares, seja no ponto de vista operacional, intercâmbio das informações, e os outros 2 é a autoridade do Estado e o plano de emergência do desenvolvimento que tu referiste e referiste muito bem. Existe também a questão da aliança Sahel, como é referida pelo Emmanuel Macron, que é uma tentativa de implicar vários países, principalmente países europeus, mas estes 2 aspectos são importantes, porque a soberania e a autoridade do Estado nas zonas interiores é completamente ausente, que permite exatamente a proliferação de grupos armados terroristas e grupos armados não terroristas. Estou a falar das milícias de autodefesa, estou a falar destes grupos, por vezes, marcadamente étnicos e não religiosos, de autodefesa de uma comunidade que tornam por si mesmo um dos fatores de instabilidade na região, no seu coletivo.
Se foi feito um apelo, por assim dizer, para que os aliados europeus da França de alguma forma respondam mais às necessidades de combate ao jihadismo na região do Sahel, se foi feito um apelo aos Estados Unidos para continuar empenhado, apesar dos Estados Unidos a terem anunciado, o Pentágono ter anunciado a redução da sua presença militar naquela região, em que é que isto poderá alterar a situação no terreno daqui para a frente, esta cimeira?
É uma boa pergunta. Eu acho que os Estados Unidos não se vão retirar. Agora, que esta cimeira reforça a presença francesa a todos os níveis, eu creio que é indiscutível.
Foi esse o objetivo, precisamente.
E, portanto, perante este reforço, eu creio que no jogo de tabuleiro os americanos têm aqui mais uma razão para não reparem e para até tentarem contrabalançar esta influência francesa, não esquecendo também de uma velha narrativa do Africom, que ainda não tem local para ser instalado em África ou não, e em que zona de África, e portanto há aqui também um concurso internacional público, uma asta pública regional em África, em que cada uma das regiões tenta apresentar as melhores condições para receber esse investimento americano e essa presença americana. Portanto, o Sahel também está a ajudar com isto a ver quem dá mais, não é? Agora, há um reforço da presença francesa e isso deve motivar os americanos a reforçar também a sua posição como forma de equilíbrio e não a reduzir como a narrativa de Trump tem dito até.
Eu concordo em parte, digamos, com o Raul. Eu interpreto o anúncio da redução da presença americana em África, na África Ocidental, de forma diferente, porque existe a comunicação pública existe a comunicação de facto. Eu interpreto como uma redução dos efetivos humanos em África, mas um reforço da capacitação técnica da presença americana em África. São duas coisas diferentes. O Trump, que não quer é ter homens no solo, que é sempre essa a questão, é sempre o tabu. No entanto, a presença norte-americana em África, no Sahel e até mesmo no Maghreb, quando eu digo no Maghreb, certamente estou a falar de Marrocos, da Argélia, da Tunísia, da Líbia, Egito. A presença técnica através dos sistemas de informação via satélite, através de drones, é uma presença muito ativa e eficaz até. Portanto, quando é anunciada uma redução, é uma redução dos efetivos humanos, não é uma redução da capacidade técnica que os Estados Unidos têm em África, tenta aumentar, não é? Porque temos que também ter em conta a nova configuração da guerra. Cada vez a guerra é mais feita por meios técnicos do que por meios humanos. No entanto, os meios humanos são fundamentais para o terreno. É nos meios humanos que a França tem falhado a guerra no Sahel, seja no ponto de vista da comunicação das tropas francesas com as populações locais, que tem sido catastrófica essa comunicação, que resulta no sentimento antifrancês, e por outro lado, não conseguir fazer face, ou não pretender mesmo entrar em rota de colisão com figuras políticas, figuras mesmo do meio artístico e organizações locais, para travar este sentimento antifrancês. Daí, Macron chama os cinco chefes de Estado, convoca os cinco chefes de Estado, para que eles próprios digam: não, nós queremos a França. Daí que é mais uma manobra de comunicação do que efetivar um novo quadro e um novo sistema da presença francesa no Sahel. Assim, Rui, meu ponto de vista, não vai mudar grande coisa.
E é de facto um dos sinais de que o mundo mudou, é que o que o Rui acabou de dizer é simplesmente o seguinte: o ex-colonizador estar a ser legitimado pelos ex-colonizados.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada.
Foi assim, dois R's, a rubrica habitual às quintas-feiras, hoje o debate sobre a força francesa e o combate ao terrorismo no grupo na área de Sahel G5. Vamos agora caminhando ao final desta emissão, com a atualidade nesta quinta-feira. A ministra de Defesa da França confirmou, a propósito do tema que acabamos de ouvir, que chega nos próximos dias a Washington para discutir o apoio dos americanos ao combate ao terrorismo na região do Sahel, frente ao anúncio pela administração Trump de que pretende reduzir a sua presença militar em África. Florence Parly disse que pretende pressionar Washington a manter a sua presença principalmente no Mali, depois do presidente Emmanuel Macron ter prometido aos países do Sahel G5, na passada segunda-feira, que tudo faria para que os Estados Unidos continuem na região. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas alertou hoje que cerca de 45 milhões de pessoas sofrem ameaça de fome nos países da África Austral devido à seca, às inundações e às dificuldades económicas naqueles estados. A responsável regional do programa, Lola Castro, acrescentou que a atual crise de fome atinge dimensões nunca vistas e as observações no terreno mostram que ainda a situação vai piorar. No Egito, a polícia prendeu 4 funcionários da agência de notícias turca Anadolu, acusando-os de divulgar notícias falsas e trabalharem com a Irmandade Muçulmana, que está proibida no país. A Turquia, em represália, convocou o embaixador egípcio para protestar contra as prisões que surgem na altura de crescentes tensões entre os dois países que apoiam facções diferentes no conflito da Líbia. O Senado americano vai iniciar amanhã o julgamento de impugnação do presidente Donald Trump. O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, deverá ser empossado na sexta-feira para presidir ao processo e depois levar os 100 senadores a prestarem juramento. O documento formal da acusação foi entregue ontem ao Senado pela Câmara. E as autoridades ucranianas abriram uma investigação à possibilidade da antiga embaixadora americana no país, Mary Yovanovitch, ter sido vigiada de forma ilegal antes de ser afastada do cargo. E assim chegamos ao final desta emissão 16 de janeiro da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrilo, Dan Crafton e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.